Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou o Renato El Roy, o vaqueiro de todo. Não, como é que é? Não, vaqueiro, é o cara que é. Toreiro! Toreiro!
Botoré, que já tá.
Batoré! Botoré!
O pessoal
A
aqui.
Adri já está confundindo o ouro com o
Não, é que.
boto.
Não, eu tô lendo o comentário aqui, tem gente já falando. Batoreca,
Batoré.
que é o nosso meme, né? Daqui, da nosso thumb, aqui é a capa do programa de hoje, o
Moro
Batoré.
Batoré,
Moro
Sinara,
Batoré.
que é especialista em memes, vai nos explicar por que o significado semiótico do Moro com o Batoré.
Exatamente. Por que que ele está sendo chamado de Batoré nas redes, né? Este Moro que está em campanha, né, Rovai? Assumiu aí, botou o sapatênis e foi para o Rio Grande do Sul, para o Nordeste. Agora foi escrachado nos dois lugares, em Porto Alegre e em Recife. A gente vai comentar a viagem do ex-juiz, ex-ministro do governo Bolsonaro, que quer aí se colocar como candidato à presidência da Terceira Via. A gente vai comentar aqui no programa. E ainda, o Fala Rovai vai falar sobre uma chapa Ciro e Lula. Será possível isso? Rovai
Verdade, a
explica.
especulação, ela quer dizer, é um artigo, né, de um colunista do El País, o Arias, que é um colunista, inclusive, polêmico, né, que propõe essa chapa e diz que seria melhor do que Lula e Alckmin. É verdade esse bilhete? Será que é isso mesmo? O que que você acha? Vamos discutir daqui a pouco no Fala Rovai. Fala Rovai, aliás, da última sexta-feira, foi um sucesso, estrondoso sucesso. Estava vendo aqui agora, Adri, bateu 100 mil visualizações já, graças a vocês que nos apoiam, que divulgam, que avisam os amigos. Vai lá, eu falo, é das 3 da tarde. Ele põe lá, quando tem o programa com a Tuxa, Diálogos, é às 2. Quando tem o Kiko, que vai começar até o ano que vem, também vai ser às 2, mas é todo dia tem Fala do Rádio.
É isso aí, todo dia. E eu queria aqui pedir para você que está chegando, você que está assistindo esse vídeo depois, porque muita gente não consegue acompanhar ao vivo o programa Fórum 11h30, mas assiste depois, porque o vídeo fica no canal aqui na TV Fórum. Se inscreve, verifica se você já está inscrito na TV Fórum, porque a gente viu que muita gente que assiste os nossos vídeos não são inscritos. Então, vê se você está inscrito, é de graça, é só clicar ali, inscrever-se, você se inscreve no
É
canal.
um número muito baixo de pessoas que assistem, que se inscrevem. Algo como 20 e poucos%. É assustador isso. Então, se puderem ajudar. E, evidentemente, a gente sempre faz aquele apelo, né? Aquele apelo carinhoso, amoroso. Se você puder ser membro, né? Se tornar parte dessa comunidade da Extra Fórum, é extremamente importante para os nossos planos e projetos, para que a gente possa tocar aqui o jornalismo com o maior profissionalismo possível, sempre, né? Ampliando a equipe, tendo mais técnicos, tendo uma qualidade, com isso garantindo maior qualidade a você que é nosso parceiro. Então, para a gente poder fazer isso, ainda mais ano que vem, um ano eleitoral que vai exigir muito do lado da mídia independente, é fundamental que você fique membro e membro.
Inclusive para a gente manter a independência, né, Rovai? É isso aí. Precisamos do apoio dos nossos leitores, da nossa comunidade. E já tem superchat aqui da Vivian Luiza Pinto. Bom dia, lindezas. Um chorinho para contribuir. Beijos, beijos. Obrigada, Vivian. Bom dia, então, para quem está chegando também aqui no nosso chat ao vivo. Haroldo Henrique Lô, Sônia Angarten, de Indaiatuba presente. Celi Puglia. Aguardo boas novidades contra os dois pilantras, Borso e Moro, dupla sertaneja, Borso e Moro. Bom dia para Ronan, de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, olha só. Bom dia para Sami Marshall, Marcelo Verlang, Felipe Lins, de Maceió. Bom dia para Rai Lula, já dando aqui também um ingressinho. Felipe Lins, já imaginou o Batoré e o calça apertada pedindo voto no sertão nordestino com essas roupas? O Moro mantém o estilinho, né? Som do Rovai, deixa eu ver se o som do Rovai, eu sempre. Não, o som do Rovai, veja agora se melhorar. Agora sim, tem que toda vez mudar.
Alô,
Alô,
alô.
testando o Rovai, testa aí. Juiz Eco Ladrão, que já era chamado de Batoré, agora assumiu de vez o apelido. É isso aí, Marcelo Sesc. E aí, como diz aqui, Gaúcha Lusitana, se inscrever é gratuito, gente. Se inscrever e deixar o like é esse gostei aqui que tem embaixo do vídeo, que tem um joinha assim, você clica nele, porque aí você também ajuda aqui na TV Fórum a melhorar o engajamento, que os algoritmos vão entendendo que o nosso vídeo engaja bastante, vai mostrando para mais pessoas, né, Rovai?
E outra coisa que também está dando bastante audiência é a entrevista com o Emílio, né? Que a gente fez na quarta-feira, não lembro agora que dia foi da semana passada. O pessoal gostou muito ele contando os últimos, falando sobre o que ele presenciou, que é os dias de prisão do Lula, negociação e tudo. E já tá, tô olhando aqui, acho que passou de 40 mil, tava 30 mil agora há pouco, tá subindo sem parar. 40.909, olha só, em menos de uma hora já foi de 30 para 40. E eu então vou trazer amanhã o Rochinha, o advogado que ficou, acompanhou o Lula nos 580 dias preso em Curitiba. Ele era o responsável por ir todo dia de manhã, à tarde, levar coisas para o Lula, conversar, entrava na cela, ficava ali trocando ideia, fazia um atendimento permanente, né? Os advogados de São Paulo, como Emílio, como Haddad, como Vadir Damus, tal, iam de vez em quando. O Rochinha não ficou os 580 dias com Lula, tão imperdível amanhã a entrevista com ele aqui, aí na nossa série, né, de entrevistados que são personagens do livro do Fernando Moraes, O Lula.
Isso aí. E olha só, antes da gente entrar aqui no Fala, Rovai, que vai falar aí sobre essa especulação, né, Rovai, da chapa Ciro e Lula, digam aí no chat o que vocês acham. Ciro e Lula, né? Melhor que Alckmin e Lula, né? Vamos consultar aqui a nossa comunidade. Vamos falar um pouquinho da viagem do Sérgio Moro, Rovai, ao Rio Grande do Sul. Ele teve até foto com o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Dória, nas prévias do PSDB. Agora o Dória, que vai ser o candidato à presidência, mas mesmo assim, o Eduardo Leite posou todo sorridente ao lado do Sérgio Moro, que garantiu que não pretende ser candidato a outro cargo, como ao Senado, ou ser vice em alguma chapa. Ele quer mesmo é ser um candidato à presidência da terceira via. E o Eduardo Leite fez até aí post no Twitter, nas redes sociais, falando: recebi Sérgio Moro para uma boa conversa na manhã de hoje. O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita. Queria perguntar para o Rovai: receber o Moro depois de ser derrotado nas prévias, o Moro que é claramente aí candidato à presidência, não abre aí uma crise no partido do PSDB, já que, né, mostra aí não uma unidade na candidatura Dória? E Rovai, conversar sobre combate às desigualdades, economia com Sérgio Moro é um pouco difícil, né?
Pois é, não, é engraçado, né? O cara quer se passar por terceira via, por moderno, por lustrado. Aí ele chama o Moro, que é um juiz ladrão, né? Para ter uma conversa de alto nível. Como se coubesse alto nível com um cara que manda prender alguém baseado em ilações, em falsos testemunhos, em esquemas inventados. Um cara que prende o candidato mais forte à disputa presidencial para eleger o outro do qual ele vira ministro da Justiça. É um país, a gente, eu via isso quando viajava pela América Latina, na Venezuela, na Bolívia, falar, putz, assim, o Brasil pelo menos não tem essas coisas, né? Essas coisas assim, ficava em um dado momento da vida da disputa política, de PT e PSDB, de 1994, 98, 2010, até 2010, a gente ainda tinha alguns senões, né? Tanto que foi um horror quando o Lula leva, em 2012, o Haddad para encontrar o Maluf. Tinha alguns pluridos, né? Foi um erro político aquela foto. Até hoje o Haddad sabe disso, né? E ele confirma que foi um erro, que ele não devia ter aceitado. Você tinha alguns senões, mesmo no PSDB, o Mário Covas tinha senões com o Maluf, disputava contra, apoiou a Marta contra o Maluf, não fazia esse tipo de coisa. Esses caras não têm prurido, sabe? Não, eles não têm nenhum tipo... são vendilhões. Né? O Eduardo Leite é um patife. Ah, sou moderno, sou gay. Não, você é gay de direita. Desculpa, sabe, não tem essa. Só porque é gay, não, é gay de direita. Gay fascista, não sei se é fascista também, não me parece exatamente um fascista. Não, um gay de direita que concilia com o fascismo, porque votou no Bolsonaro em 2018 um discurso de veja bem, ao menos pior, e agora está andando com outro fascista e vai dar um pé na bunda do Dória, porque é extremamente pretensioso. Então, se não for eu, não será ninguém. Vou para o outro. Essa é a lógica. Parece que não sai nem candidato a governador, e se sair, tende a perder no Rio Grande do Sul.
E o Moro falar de combate às desigualdades, ele que deu uma entrevista na CNN, né, Rovai, recentemente, dizendo que acabar com a pobreza é simples, é um emprego, é uma coisinha simples acabar com a pobreza, né? Ele que adora ler biografias, não lembrava nem de qual foi a última biografia que ele leu, então ele que está aí agora falando sobre combate às desigualdades, né? Como se isso houvesse, né, tivesse esse conhecimento. E tem aqui Careca. Bom dia, Adri, Renato e a todas e todos. Acompanho os canais progressistas e tenho visto que vocês aqui, a TV Democracia, são os mais agradáveis na leitura dos fatos. Obrigada, Careca, pelo generoso superchat aqui.
Muito feliz aí pelo carinho. A gente tem que fazer um jornalismo um pouco, um toque de humor e, ao mesmo tempo, com informação, por exemplo, de qualidade. Acabo de agendar, falei do Rochinha ontem, e nesse momento, querida Lorena, assessora do Flávio Dino, confirmo entrevista com ele dia 14, terça-feira, das 12 às 13, Flávio Dino aqui, primeiríssima mão, para falar desse acordo PT-PSB, de como estão os arranjos lá no Maranhão, do Alckmin de vice, ele de vice, tinha muita gente que defende o Flávio Dino, enfim, um papo sempre muito agradável, então já conto com vocês, 14, Flávio Dino confirmado.
Opa, maravilha, que legal, então, Flávio Dino aqui no Fórum 11:30, e tem mais comentários aqui, Moro acabar com a pobreza é fácil, é só acabar com os pobres, Adriana Nunes aí comenta sobre a ideia, né, a visão do ex-juiz sobre a pobreza, como ele falou naquela entrevista que a gente comentou aqui, inclusive. Rovai, são 11 horas e 50, é hora, então, do Fala, Rovai.
Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. aquele momento onde, por 10 minutos, a gente reflete sobre algum tema do cenário político, em geral, nacional. Não que a gente não possa vir a falar de questões internacionais aqui também, mas, em geral, o nosso prato principal, o cardápio, costuma ser política nacional. E tem muita coisa rolando, mas tem uma que me pareceu bastante alvissareira, até porque eu fico imaginando, né, o que passa na cabeça de um colunista que resolve usar o seu espaço para ele fazer, conduzir a política de um país. Mas acontece que algumas pessoas fazem isso. Outro dia, a Eliane Cattaneo estava aí dizendo para a terceira via que era hora de todos caminharem com o Moro, porque o Moro, sim, quando o Moro escova o dente, os dentes dele brilham mais do que os dentes dos outros, que quando ele enxágua a boca dele fica mais bem enxaguada que a dos outros. Um monte de qualidades do Moro, né? Porque agora a mídia cobre até a hora da escovação dental do Marreco. Virou uma coisa assim catatônica. O Lula foi para a Europa, ficou lá recebido por um monte de chefes de Estado, com todas as honras, e resultou em uma coluninha aqui, um comentáriozinho acolá. Agora o Moro bota um chapéu de sertanejo, de cangaceiro, e aparece em todas as fotos e salva. Nossa, que grande líder está surgindo lá! Então, enfim, os colunistas gostam disso. E o Juan Arias, que é um colunista do El País, bastante polêmico, ele lançou uma tese que foi reverberada pela imprensa. Eu trago aqui para a gente discutir, né, no espaço do Fala Rovai, o que você acha disso. Você pode comentar, né, é importante abrir, pode até abrir uma enquete ao vivo. Você defende, você é a favor de quem seja o visto Lula? O Ciro, o Alckmin ou outro? Para a gente ver o que acontece no final desse Fala Rovai. O Arias diz o seguinte: olha, o título dessa coluna não é brincadeira nem fake news, é uma reflexão, né? E é uma reflexão, segundo ele, em que sentido? Nós temos um governo muito ruim, um governo que remete aos tempos da ditadura, um governo que está corrompendo as instituições, que é um altíssimo risco para o futuro da democracia no Brasil. E, segundo Arias, é que há uma possibilidade, ele enxerga uma possibilidade de recuperação do Bolsonaro. Sequer o Arias fala da candidatura a Moro. Ele fala assim: a perspectiva é que os meses que faltam para a sucessão e reeleição de Jair Bolsonaro sejam duros e difíceis. Há hipóteses para todos os gostos. Uma coisa que parece certa é que o presidente não deixará o cargo nem será retirado dele antes do fim do mandato, que, aliás, eu venho dizendo aqui sempre. E aí ele vai falando até ele chegar no momento e dizer o seguinte: ele ainda poderá se recuperar e chegar à reeleição mais forte do que se imaginava. Eu também acho que isso pode acontecer. Acho que o mais forte do que se imaginava hoje não é o tão forte para poder ganhar do Lula. Mas, enfim, aí ele continua: sua entrada triunfal no PL, um dos partidos do poderoso Centrão, seu reforço no Supremo Tribunal Federal com mais um ministro indicado por ele, a chegada à política do ex-juiz Sérgio Moro, temido pela velha política, ou seja, nas contas do Arias, a entrada do Moro inclusive fortalece o Bolsonaro, porque essa direita mais fisiológica, pragmática, e que não quer a judicialização da política, vai se jogar na candidatura do Bolsonaro com mais força. Faz sentido? Pode fazer, mas não é isso que a gente está vendo. Poderia fazer. É que esses caras são tão cara de paus e sabem que o Moro é tão picareta que, na prática, quem tiver com ele vai ter salvo-conduto, como tiveram os tucanos todos durante o processo da Lava Jato, como teve Fernando Henrique, como teve Aécio, como teve Alckmin mesmo, como teve Serra, como teve todos os políticos do PSDB. Nenhum foi abarroado pelo Titanic da Lava Jato. Todos conseguiram suas vidinhas tranquilamente. alguns com casos muito mais, Luiz Nunes Ferreira e tantos outros, que tinham esqueletos no armário muito mais vultuosos do que os próprios petistas que foram presos. Então, o mundo da política, o Arias pode ter razão, olharia o Moro assim, será que dá para ir com esse cara e lá na frente ele me salvar de alguma coisa? Mais do que talvez não, temos que derrubar esse marreco antes de ele chegar, porque com Bolsonaro, pelo menos, a gente tem salvo-conduto. Então, essa hipótese dele já é relativamente falha. Então, essa velha política não deve correr como o diabo corre da cruz do Moro. Não é isso que deve acontecer, tá? Ontem, por exemplo, o Moro foi recebido pelo Mendonça Filho em Pernambuco. Mendonça Filho é aliado do pernambucano lá, que foi ministro do Lula, o Lira, que foi ministro do Lula. É o Lira? Não, o Lira é o presidente da Câmara. Ah, enfim, de um dos bolsonaristas top de linha aí, que foi ministro do Lula e que é aliado do Mendonça Filho lá em Pernambuco. E, bingo, tudo bem, quer dizer, eles já estão roendo a corda. O Arias também acredita que o auxílio emergencial vai trazer dividendos políticos para o Bolsonaro. É possível? É. De que tamanho? Não parece hoje ser tão impactante. Enfim, a tese do Arias é que o Bolsonaro será um candidato forte e que será o candidato a ser batido. E aí ele migra para a seguinte conclusão. Sendo assim, né, o único candidato que pode derrotar os Bolsonaro, e a tese é certa, é o Lula. Em sendo ele, era preciso que o Ciro, que não tem chance, né, e que é um político experiente, talhado, etc., tal, com formação, com cargos já, com vários cargos no executivo, que ele, então, assumisse a candidatura a vice para não ser um vice decorativo do Lula e aí podendo juntar a esquerda e a centro-esquerda num pacote só para derrotar o Bolsonaro e governar um pacto de reconstrução nacional. Aí ele diz, mas o Ciro atacou o Lula, aí nananã, isso, qual o problema? Ele fala, qual o problema? E o Alckmin? Essa é a lógica dele. O Alckmin não fez isso também? Só que o Alckmin é mais à direita. E por que, que com ele pode e com o Ciro não? A tese faz algum sentido? Faz. Eu digo que faria muito sentido se o Ciro não tivesse passado a linha do corguinho. Tem atravessar o corguinho, como se diz lá no interior, tem preço. O Ciro mirou no Lula durante esse último ano inteiro. Desde o dia que o Lula entrou na prisão, foi mais grave. Desde o dia que o irmão dele, o Cid, falou o Lula está preso, babaca, numa reunião no Ceará, que a família Ferreira Gomes elegeu o Lula como seu inimigo político. Não foi como adversário, foi como inimigo. Não se fecha uma chapa, né, numa situação dessa. A relação de um presidente com um vice tem que ser de extrema confiança. Ah, mas e o Alckmin? Talvez não seja essa relação de tão extrema confiança. Mas, ao mesmo tempo, o nível dos ataques do Alckmin contra o Lula e vice-versa na campanha de 2006 não foram tão tóxicos quanto os do Ciro contra o Lula nesse último ano e pouco. Por incrível que pareça, o Alckmin chamava o Lula de corrupto, né? Dizia que tinha o aero-Lula, que ele ia vender o aero-Lula, ia usar o dinheiro para fazer escola, tinha toda a onda do mensalão, né? A corrupção do PT e tal.
mas eles iam a debates e se cumprimentavam, se tratavam bem. O Alckmin vai ao segundo turno e sofre uma fragorosa derrota no segundo turno para o Lula, porque teve menos votos no segundo turno. Isso é uma para lá de humilhante do que teve no primeiro. E os debates onde eles participaram foram de alto nível. O Lula teve nos debates do segundo turno, enfrentou o Alckmin, dialogou e bingo. Aliás, o erro do Lula talvez não tenha ganhado a eleição naquele primeiro turno, porque não foi no último debate do primeiro turno. Um erro que foi ali, de alguma maneira, praticado em acordo com o João Santana. Naquela coisa, não, vai fazer o quê num debate? Os marqueteiros têm essas manias. Não, debate é... tem alguns espaços da disputa política, tem alguns momentos da disputa política que são icônicos do que é o processo democrático. Você tem que se colocar à disposição, a não ser que as regras sejam absurdas. Aí não, você contesta as regras e não vai. Você faz um debate, organiza contra o grupo de comunicação. Mas topa aí. Mas se não aceitar de maneira alguma, aí, principalmente para o eleitorado de centro-esquerda, vira covardia. Wena, o que, eu estou querendo dizer com tudo isso? Que não me parece uma boa ideia hoje o Ciro ser vice do Lula. Não me parece uma boa ideia. Como também não me parece ser a melhor ideia de todos os tempos o Alckmin ser vice do Lula. Mas me parece algo que faz muito mais sentido do ponto de vista do acordo político que será necessário para governar. Eu discutia com um amigo outro dia, querido, Júlia, para o WhatsApp, ele é absolutamente contra a candidatura do Alckmin de vice, e eu dizia, a questão que se coloca para mim é que vamos precisar de 200, 250 deputados. É preciso construir desde agora essa base política com um programa claro a oferecer. E onde nesse programa, a partir das condições de voto da candidatura Lula, se consiga avançar ao máximo antes da eleição, já defendendo essa plataforma política de manutenção das empresas privadas, de publicizar mais a Petrobras, de manter os Correios controle do Estado, porque os Correios se tornaram absolutamente estratégicos numa sociedade onde tudo se compra pelo mundo virtual, de fazer investimentos na agricultura familiar. Será que o Alckmin vai se contrapor isso? Será que não assina isso? Quer dizer, esse é um debate que vai ter que, se não assinar, procura-se um outro vice. Isso é bom. Mas é preciso olhar para o candidato e perguntar qual dos dois hoje te agrada mais. Isso é básico. É o Lula quem vai ter que dizer, caudilismo, não. Quem que vai ter alguém de vice? Tem que estar confortável com essa pessoa. Não pode só fazer um acordo político sem ter tranquilidade naquilo, principalmente num momento como esse, e na situação e na idade que o Lula está. A gente sabe que ele está muito bem de saúde, mas, de qualquer maneira, muito provavelmente, esse será um período de um mandato. O Lula, muito provavelmente, não disputará a reeleição. Então, tem que se olhar para o curto e para o médio prazo. Enfim, candidatura Ciro, de vice, o que você acha? Beijos a todas, beijos a todos. Ficamos por aqui em mais um. Falou, vai.
É isso aí, Rovai. Estamos aqui já com vários superchats. E o Tarso Gemo falou isso, né? Quem tem que escolher o vice... É o Lula, né? Quem vai escolher o vice é o Lula. E a gente está com a enquete aqui, Rovai. Que a enquete está aqui bombando. Qual o melhor nome para vice do Lula? Aí o Alckmin está com 30%, Ciro 12%, Luísa Trajano 32% e outro nome 26%.
Resgatei a Luísa
Trajano, porque ela era tão criticada, né? O pessoal criticava tanto uma vice como a Luísa, E você vê que aí depois que apareceu o Alckmin, sim, agora a Luiza está ganhando.
Então, mas você sabe que as ações da Magalu desvalorizaram-se em bilhões de reais nos últimos tempos. Eu acho que ela está mais preocupada com a Magalu, com salvar a Magalu, do que com... Quer ver? Eu vou ver aqui. Caem ações. Assinar a... da Magazine Luiza... Ah. Será que ela entra?
É, eu acho que a gente já estava tão assim, ah, segunda...
Segunda é da Cia de Sinara. Pede para o
Guilherme.
Ó, ações da Magazine Luiza caem 18,31%, empresa perde 16 bilhões em valor de FAS. Então, a Luiza deve estar ali com o... Fiofó na mão, como se diz no vulgo popular. Sinara, socialista prateada, tínhamos esquecido de combinar com você, querida.
Antes, deixa eu só fazer dar uma dica aqui, Rovai. Uma dica de um evento que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 9, às 17 horas. Um evento que vai debater as eleições no Cone Sul e o que elas devem representar para a região, para a América do Sul e para o mundo. Porque alguns países, como Brasil, Argentina e Chile, passam por processos eleitorais importantes. Na Argentina, a gente teve no último dia 14 de novembro uma vitória na Câmara para o presidente Alberto Fernandes, mas ele perdeu o Senado para a direita. No Chile, a gente está aí nessa expectativa de um segundo turno entre o Bolsonaro do Chile, que é o José Antônio Kast, e o Gabriel Boric, que é de esquerda, mas no segundo turno, que vai ser no dia 19 de dezembro. No Brasil, a gente está aí com o Lula liderando as pesquisas na disputa que vai ser o ano que vem. Então, para debater todas essas eleições nos países aí da América do Sul, tem também Paraguai e Uruguai, que vão ter eleições em 2023, 2024. Então, este vai ser o tema desse evento, que vai ter a Talita Tansheit, que é doutora, mestre em ciência política pela UERJ, tem também Ximena Simpsons, que é também da UPERJ, né, da doutora também em ciência política, várias pessoas de renome, com o Erickson Crivelli e o professor Fabiano Santos, também da UERJ, debatedor. Então fica aí o convite, eu vou colocar aqui o link da inscrição, o webinar será pelo Zoom, então muita gente que se interessa aí pela América Latina, está aqui feito a minha dica aqui.
De repente a gente retransmite à noite, né? Vamos ver,
mas está aqui no chat o link para se inscrever e participar desse webinar sobre as eleições no Cone Sul, e como que elas dão importância aí para o mundo, está aqui no chat. Sinara Menezes, bem-vinda aqui à nossa live, nosso programa Fóruns e Meia de hoje.
Você está pedalando, Sinara? Teve que sair correndo da bicicleta e vir para lá?
Na verdade, eu estava no meio de uma entrevista, tive que parar a entrevista para poder vir. Bom dia, Dri. Bom dia, Rovai. Bom dia a todos e todas.
Vamos combinar assim, Sinara. Sempre é segunda, só se a gente avisar que não.
Não, eu já estava pronta para isso.
Ufa, a gente falou, nossa...
Não, já estava pronta. Tem gente já perguntando aqui, o Silvio Lima, qual é o Pix da Fórum? É pix@revistaforum.com.br, não é isso?
É isso exatamente. Faça um Pix você também.
Deixa eu só ler os superchats também. Rovai, é inútil o Ciro ser bem preparado, já que ele é mau caráter e indigno de confiança. Fábio Simões, Marcos Russo, ex-presidente do PT de Americana, São Paulo, e atual secretário de governo de Nova Odessa, cidade vizinha, foi executado, assassinado nesta manhã. Passei para a redação aqui. Que horror, né?
Gente.
E Márcia Simon, não entendo por que tem tão poucas inscrições neste canal, que já é antigo. Se inscrevam, é grátis. Muita gente que assiste aos vídeos não é inscrita no canal e é de graça, é só se inscrever ali, né? Qual que é o índice?
Não se preocupe que vocês não vão receber o WhatsApp.
75% das pessoas que vêm não assiste, não se inscreve, é muita gente. Muito provavelmente tem gente que está assistindo agora e que não se inscreveu. Mas enfim, estamos melhorando, a gente já chegou em 172 mil hoje. Outro dia a gente estava fazendo campanha para chegar em 100 mil, né, Sinara? Então, cresceu bastante. O canal tem tenho, por exemplo, eu estava aqui comemorando agora há pouco, Fala Rovai de sexta, deu 100 mil visualizações já.
Uhul!
Nossa, muito legal. Então, o do Emílio, a entrevista do recorte do Emílio, estava com 40 mil agora, subiu ontem de noite.
Que mais?
O canal está indo aos poucos, tá? Enio Barroso Filho, grande Enio. Lula não precisa gastar esse volume morto.
Quem é?
Sinara, você é a favor.
Quem é o volume morto?
É o Ciro. Eu fiz aqui um Fala Rovai falando sobre esse texto do Juan Arias, né? Ciro, vice do Lula, tal. E a gente colocou uma enquete para rodar, que é se a pessoa prefere o Ciro, o Alckmin, ou a Drinda incluiu a Magazine Luiza na entrevista, né? Aí está dando 32 para Trajano, 31 para o Alckmin, 12 para o Ciro. O Ciro está com 12.
Que coisa. Ó, eu já tinha sugerido isso. Isso seria o mundo ideal para a gente. Só que acontece que o Ciro queimou todas as possibilidades. O Ciro, esses dias, falou que o Lula fica mandando o pessoal lá do PT do Senado votar com o governo para dar sobrevida ao Bolsonaro, sabe? Eu realmente não tenho mais paciência nenhuma com ele. Ele pira, né? Ele pira o cabeção. Então, assim, no, todas as possibilidades. Eu acho que o Ciro seria um super candidato a vice, já falei isso recentemente. Mas não tem jeito, ele não para de esculhambar o Lula. E aí, como que poderia fazer um vice, o Ciro, e desmanchar tudo que ele andou, as barbaridades que ele andou dizendo sobre o PT, que é uma quadrilha, que não sei o quê, que bambambam, bam, bam, já era, Ciro já era. Perdeu a possibilidade de se tornar presidente e perdeu a possibilidade de se tornar vice. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
Eu também não tenho.
Ele tem ódio, né? Alguma coisa aconteceu ali que ele ficou muito, né? Ele não, imagina, ele foi ministro, né, do Lula, e ele virou um detrator, assim, né?
Porque ele queria que o Haddad desistisse em função dele. Só que não tinha essa possibilidade,
ele,
gente. Ele estava muito atrás.
Ele foi convidado, antes de ser o Haddad, né? Ele foi convidado para ser o vice do Lula em 2018.
E
aí, o Lula não sendo candidato, ele seria o candidato e o Haddad seria vice do Ciro.
Exato.
Né? E ele não aceitou.
Então, não, pronto, não aceitou, porque ele achava que o PT era um partido que não tinha mais futuro, que tinha acabado. Eu, aliás, escutei isso de várias pessoas durante muito tempo. Me recordo muito bem de... Bom, eu não vou citar nomes aqui, porque as pessoas já pegam no pé de algumas pessoas e são pessoas do bem, e eu não quero colocar ali mais lençóis. Mas eu ouvi de muita gente, e inclusive do PT, né, de outros partidos, que o PT tinha acabado. O Ciro acreditou nisso mais do que todo mundo. E ele seria o herdeiro dessa frente de centro-esquerda. O Lula ia até preso e acabou. Então, eu tinha que o PT negociar com ele. Ele queria rendição. Ele não queria uma composição. Rendição só se rende quem está absolutamente sem nenhuma condição de jogo. O PT achou que tinha condições e foi lá e comprovou que tinha. E o Haddad fez 30%, ele fez 12%.
O povo escolheu.
Deu, bobão.
O povo escolheu, o povo preferiu o Haddad a ele. Sabe, a pessoa tem que se conformar.
Agora, a história do PT acabou. O PT é o partido que tem o maior número de filiados, né? Um partido que tem capilaridade, que você vai em várias cidades pequenas, tem lá o PT municipal, um monte de gente agora se filiando ao PT. A gente viu o Jean Willis, várias pessoas aí agora.
O Douglas Belchior hoje.
O Belchior, exatamente, que é uma
esse negócio, Dri, de falar que o PT acabou, é o que eu estou sempre dizendo, jornalismo não é torcida. Isso daí é torcida. Não existe nada que indique que o PT está acabando. Pelo contrário, o PT tem o candidato mais importante dessa eleição, né? O segundo é o Bolsonaro. O segundo é o Bolsonaro, até agora. Né? Mas o mais importante candidato é do PT. Então, assim, onde que isso aí é... É torcida, não é jornalismo. Não,
e eu
não
foi vou dizer uma coisa.
Apuração, não teve nada nesse sentido.
Eu falo, infelizmente, aqui, sei que eu vou apanhar, mas infelizmente o PSDB que está acabando. né? E o PSDB era um partido necessário para a centro-direita. Um partido que, com todos os seus problemas, era mais programático do que PR, PL, o partido do PSL, agora que se juntou com o DEM, para se transformar nesse PUB aí, União Democrática, enfim. Então, não, o PSDB, com esse gesto do Eduardo Leite, você deve ter visto, de receber o Moro, de fazer a foto, de falar em ética na política, terceira via com o Moro, quer dizer, o Dória, pelo jeito, vai ficar vendo navios, né, Sinara?
Não sei, eu ainda quero esperar para ver como que é a entrada do Dória nessa história, porque ele já surpreendeu antes, né? Tem um comentarista aqui dizendo que eu também sou torcedora. Cara, eu sou uma pessoa que tem uma definição ideológica. Agora, como jornalista, eu não faço análise que não seja baseada em fatos. Eu jamais diria que o Sérgio Moro não prendeu preto e pobre, porque eu não fui lá olhar todas as condenações do Sérgio Moro para saber se ele, de fato, não condenou o preto e pobre, que é o que o jornalista faz. O jornalista não chuta que o Sérgio Moro não prendeu preto e pobre e diz que ele não prendeu preto e pobre. Isso é que eu estou falando que é torcida, né? Óbvio que eu sou e sempre me disse lulista, acho que o Lula é a melhor saída para o Brasil. Agora, eu não vou modificar os fatos em função disso. Essa é a questão, né? Você dizer que o PT acabou, que o Lula não é player, como fez a Vera Magalhães, isso não é jornalismo, ele não está baseado em fatos. Nada indicava para a Vera ou para o mundo que o Lula não era mais player. Ela colocou lá porque ela desejava que isso acontecesse e a gente está vendo que era torcida.
Ela não ia entrevistar ele no Roda Viva, como se o Roda Viva fosse algo assim tão maiúsculo, né, que muito maior que o Lula. Veja, olha só, como o Roda Viva ficou um negocinho desse tamanhozinho depois da entrevista no Podpá. Né? Assim, já tinha ficado até depois da entrevista no Reinaldo Azevedo, que provavelmente deu muito mais repercussão do que se o Lula tivesse no Roda Viva, que tinha dado já. Onde o Lula fosse, como também aqui no nosso canal, teve um programa de Lula aos Evangélicos aqui, que já bateu em 300 mil views. Se a gente juntar as últimas falas do Lula que foram editadas aqui na Fórum e a gente vai ter aproximadamente um milhão e poucos mil views em coisa de um mês, né, Dri?
Pois é.
Em coisa de um mês. Então, nós também damos audiência para o Lulinha.
Então, torcida para mim é isso. Torcida seria eu dizer que o Ciro tem alguma chance nessa eleição. Desculpa, mas pelo que ele se desenha, pelas pesquisas, pelo que a gente está vendo até agora, o Ciro não tem a mais remota chance nessa eleição.
Ele tem a chance de sair muito menor do que ele saiu de 2018.
Agora, Dória acabou de entrar na eleição, né? Então, assim, eu não sei ainda. Eu acho o governador Dória, ao contrário do que a gente pensava, muito mais inteligente do que a gente pensava, né? Então, eu não sei até que ponto ele pode ir. O que eu sei é que, fato, ele não está bem no interior de São Paulo. Ele está bem rejeitado em São Paulo, que era onde ele deveria estar bem para se lançar nessa aventura à presidência, certo? Mas eu prefiro esperar para analisar se o Dória tem chance ou não.
E o partido está rachado, né? O PSDB, até a própria Eliane Cantanhede, que é, né? Ela tem, assim, né? Tem ligação ali com o Tucanato. Ela falou isso, que o Dória, ele vai ter um partido que ele não, ele tem parte que é bolsonarista, parte que vó, né, que não quer que, e parte que não, também não queria ele candidato. Ele vai ter que ter um discurso agora que vai começar para tentar unir o próprio PSDB, que está bem dividido, né?
O problema do Dória vai ser conseguir se tornar um candidato de terceira via hoje mais viável que o Moro. O Moro largou e acelerou um pouco e se consolidou nessa fatia. Parece que ele vai ser o candidato dessa terceira via, né? Ele parece que ocupou esse espaço. Não existe espaço vazio em política. Ele, pum! Né? E ele está roubando possíveis aliados do Bolsonaro e do Dória. Sim. Do Dória, dos dois lados.
Então só restará ele ser vice do Moro?
Não, mas isso ele não aceita. Eu não acredito que o Dória sairia do governo do Estado, só se ele for um jacatatu, né? Se entregar o governo do Estado...
Ele já foi reeleito? Não lembro agora.
Não, ele pode disputar a reeleição.
Ah, então, pois é, a gente tem que esperar até abril, né? O nome dele vai começar a aparecer nas pesquisas, já que ele ganhou a prévia lá, né? E eu acho que todo mundo vai decidir até abril, né? Até mesmo o Ciro. Quem garante que o Ciro vai continuar até o fim? Viu? Até mesmo o Lula, eu já vi dizer que ele vai esperar até abril para falar se vai ser candidato ou não, porque eu, sinceramente, não gostaria de ver o Lula se sacrificando numa campanha que não fosse para ganhar, sabe?
No cenário de hoje, ele ganha algumas pesquisas até no primeiro turno, né? Vamos ver como vai estar isso no, né, na véspera da eleição. Tem aqui um superchat, Júlio César Beraldi, Rovai, traga alguém para falar da reforma trabalhista do Bozo, aquela reforma que prometia milhões e milhões de empregos, né? O que a gente vê. Não, aí.
Parece que tem uma nova aí. Eu hoje recebi isso.
Uma nova reforma?
Uma nova reforma dizendo que é para as pessoas trabalharem no domingo e elas teriam só uma folga por mês. Eu recebi isso hoje, essa notícia.
Coisa boa não vai ser, gente. Marcela Lapa e Silva, Sinara já chega arrasando, é isso aí. Gente, não sei se vocês viram a matéria da Folha de hoje que fala sobre o desmonte do programa de cisternas, que foi uma política pública do governo Lula, que teve continuidade no governo Dilma, até, que era uma construção de cisternas que em forma de mutirão com as comunidades. O programa levava todas as condições em conjunto com a ASA, que é a articulação do semiárido do Brasil, e foram entregues mais de 1 milhão e 100 mil cisternas até 2017. Foi uma política que acabou com aquela coisa do coronelismo, né? O cara que vem chegava com a caminhão-pipa e, né, controlava as pessoas com o caminhão-pipa de água. E hoje a Folha fez essa matéria dizendo que o Bolsonaro desmontou e não citou uma vez o PT, já que a gente estava falando de partido, né? Não citou nenhuma vez que foi Lula e Dilma quem, né, criaram essa política pública, que instala a cisterna, o que é? Um reservatório que capta a água quando dá chuva, armazena ali, e isso para, né, a população do semiárido resolvia, né, garantir a água nas épocas da seca no ano, e era um formato de mutirão e tal, e agora tem essa, agora o que acontece? Voltou o orçamento secreto, os prefeitos vão dar a cisterna de plástico, não é mais aquela que era construída em mutirão e tudo, e com para quem eles, com interesse eleitoral, voltou tudo aquele velho esquema.
É bom dizer que, primeiro que esse programa de cisterna, eu viajei pelo semiárido nordestino logo que ele começou a ser implantado com o pessoal do ASA. Eles tinham ganhado uns carros para poder andar e até a comunidade ficava assim olhando aquele. Eles chegavam de carro e tinha umas críticas de cocô, vocês agora vêm de carro, né? O governo está dando dinheiro, e depois o pessoal absorveu, porque eu estive lá outras vezes. Porque os carros acabaram sendo usados para todas as necessidades que a comunidade tinha ali, além de eles poderem visitar uma cisterna que é longe da outra e poder andar por aquele semiárido inteiro. Vi o processo todo, tem muita tradição da Igreja Católica por trás disso, a Associação do Semiárido tem essa cultura ligada à Igreja Católica Progressista, e... Né? No governo Dilma, teve um retrocesso, que precisa ser dito, que a Dilma entrou na lógica de querer comprar essas cisternas de plástico que vão ser entregues agora. E aí fez uma licitação para comprar 1 milhão de cisternas da China, foi um pau que quebrou. Não, porque vai atingir mais gente, vai... E compraram algumas cisternas e deu tudo errado.
Só para te
deu tudo errado, as cisternas racharam inteira, foi uma crise, e aí voltou-se ao programa inicial, que é o programa consolidado, né?
Premiado.
Premiado e tudo. E agora o Bolsonaro vai fazer isso, né? Só que a pior ainda, porque vai ser mediado por políticos, o que já havia acabado. Né? Então, ele vai voltar uma cisterna que já foi condenada, né? Já foi condenada, foi o medo da Dilma.
E usar para...
E o ministro Carneiro Bezerra Coelho,
o movimento social inteiro falando para Dilma, isso é um absurdo. E ela foi teimosa naquele episódio e comprou essas cisternas, né, com o ministro Fernando Bezerra, que é bolsonarista.
Exatamente. Ele que era ministro da Integração Nacional na época de que foi feita essa escolha pela cisterna de plástico, e hoje a gente viu ele na CPI aí, bolsonarista.
E ele, que é o cara que eu queria dizer, queria lembrar o nome,
ele,
que é aliado do Mendoncinha, lá no Pernambuco, e o Mendoncinha já está apoiando o Moro. Quer dizer, o Fernando Bezerra trapular para o Moro é um dois, gente.
Esse pessoal não tem ideologia, né? Deixa eu só contar aqui para vocês o que é a matéria. Saiu na matéria, ó. Nova proposta de reforma trabalhista libera domingos e proíbe motorista de aplicativo na CLT. Proíbe! Olha que loucura! Estudo encomendado por Ministério contém 330 mudanças na lei. Pasta diz que a atuação será de diálogo com a sociedade. Aí a outra, o restante da notícia. Caso seja aprovada a mudança em relação aos domingos, um trabalhador pode ter direito a folgar nesse dia apenas uma vez a cada 2 meses. Olha que loucura, cara. Eles querem voltar ao período antes, o período da Revolução Industrial, né? Que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, 7 dias por semana.
É isso mesmo. É isso mesmo. É o fim da CLT, e esse vai ser um grande drama do governo progressista que vier se eleger, né? Porque os empresários estão numa sanha e eles estão conseguindo tudo do governo, então, para segurar esse pessoal, vai ser dureza, viu, Sinara? Não vai ser bolinho, não. É por isso que eu ainda acho, tá aqui, acho que deve estar rodando aí a nossa enquete, que um arranjo com o Alckmin, e garantindo, né, que em alguns pontos a gente consiga avançar, em outros interditar o avanço das políticas liberais, é razoável, mas é preciso consolidar isso no programa. Uma chapa tem que ser o resultado de um programa. Eu acho que o Alckmin indo para o PSB, ele está numa situação mais à esquerda do que ele no PSDB. Ah, por quê? Porque as composições das forças dentro do PSB são mais à esquerda do que a composição de forças dentro do PSDB. Então, a liderança se movimenta pela base que ela tem. Também é isso, gente. E pelas circunstâncias, pela conjuntura. Então, eu espero... Vera, nova membra. Querida, chegou. Estávamos esperando você, Vera.
Tem um comentário engraçado aqui do Caco Bock, nosso membro, falando: perdi uma parte do programa. Sérgio Moro encarou uma buchada de bode ou achou que fazer isso melindraria FHC?
Olha só.
Eu adoro buchada de bode.
O Renato
Sara Patel. Eu gosto.
Ai,
eu
adoro Sara Patel também.
Eu vou aqui no Potiguar, aqui do lado, que é um botequim de frente ao mercado de peixe, só para comer o sarapatel do
Eu adoro sarapatel. Eu, inclusive, parei de comer carne vermelha, mas não garanto que eu pararei de comer sarapatel. É só uma vez por ano.
É isso aí. Olha só, eu vou... Já que a gente está falando agora do Moro, eu vou colocar aqui um vídeo dele sendo escrachado em Recife, lembrando que ele também foi em Porto Alegre, ou seja, em qualquer lugar que ele for agora, ele vai ter que ouvir gritos de juiz ladrão. Tá aí o escracho do ex-juiz Sérgio Moro, que foi ao Nordeste, que aí é a nossa capa aí, que viralizou a foto do Sérgio Moro aí nas redes, e aí o pessoal ficou perguntando aí, né, se é o Batoré O Sérgio Moro é o Batoré, Sinara. Explica para gente.
Eu achei engraçado que todos os jornais deram que o Moro estava com chapéu de nordestino. Esse, de vamos
cangaceiro,
falar,
né?
Esse chapéu de cangaceiro. Cangaceiro. É. Eu sei que o Haddad já usou, o Lula já usou, mas assim, eu estou querendo falar sobre informação, né? Informação é informação. O chapéu típico do nordestino, do vaqueiro nordestino, é justamente esse usado pelo Batoré, que ficou aí na ilustração do site da live de hoje. O chapéu que o Moro está usando é um chapéu típico de cangaceiro, é o mesmo chapéu que Lampião usava. Eu acho engraçado que, para poder passar um verniz, até isso eles inventaram. Não, ninguém usa esse chapéu no Nordeste, gente. Isso aí, o Nordeste parece que, para a mídia sudestina, é um mundo que eles não conhecem, né? Ou tipo outro planeta, né? Porque eles colocam assim: ah, fulano está com chapéu de nordestino, como se todo mundo saísse na rua com esse chapéu no Nordeste. Ninguém sai. O chapéu de vaqueiro, que é aquele que normalmente o Lula usa, Lula também já usou o chapéu de cangaceiro. É aquele que é tipo um coco, que cobre a cabeça assim e tem uma abinha curta. Aquele chapéu virado para cima com estrelas é tipicamente de cangaceiro. Se a imprensa fosse honesta, toda vez que aparecesse um político com aquele chapéu, diria fulano com chapéu de cangaceiro, né? Agora que eles estão chamando essas novas quadrilhas aí de novo cangaço, aliás, acho um termo assim, super ofensivo para o nordestino. Não sei por que esses novos bandidos se chamam novo cangaço. Será que esses novos cangaceiros com esse chapéu também vão querer se identificar com o novo cangaço?
Pois é, aliás, eu acho que faz um pouco de sentido, assim, o Moro, apesar que, assim, os cangaceiros acho que eram melhores do que o Moro, né?
Os cangaceiros eram um personagem, você sabe que o Hobsbawm escreveu sobre os cangaceiros?
Não, não sabia.
Ele tem ele coloca, o Hobsbawm coloca os cangaceiros apenas com a parte social da coisa, né? Que era eles tentarem fazer, vamos dizer, uma coisa Robin Hood, né? De tirar dos ricos para dar para os pobres e tal, mas eles eram super violentos, né? Principalmente em relação às mulheres, muitos estupros, né? A mulher do Corisco, Dadá, a Adriana Negreiros conta no livro sobre Maria Bonita que sofreu um estupro violento até para se juntar, né, entre aspas, ao bando. A Maria Bonita foi porque quis, mas Dadá, por exemplo, ela foi estuprada com 13 anos e obrigada a seguir o bando. Então, assim, tem um lado e tal, mas também tem uma parte bem, bem sangrenta, né? Sangrenta aí no cangaço.
É. Maravilha, tem uma polêmica aqui do chapéu, depois a gente pode olhar aí com mais...
O Vicente diz, é o chapéu de sanfoneiro também, Luiz Gonzaga.
Luiz Gonzaga usava o chapéu de cangaceiro em algumas apresentações, em outras ele usava o chapéu de vaqueiro nordestino. Aliás, é bem mais comum a imagem de Luiz Gonzaga com o chapéu de vaqueiro nordestino, que é esse que eu estou...
E a Angela Maria diz, gente, chapéu de vaqueiro nordestino usado para campear gado na caatinga, para proteção na cabeça pela foto da caatinga de muito cipó e plantar espinhente, plantas espinhentes. É por isso é de couro. Enfim, no outro dia a gente vai trazer um especialista em chapéus aqui.
A Jaciara diz, Sinara, se a gente não conhece o Nordeste, tão poucos nordestinos. Não se usa esse chapéu. O Dominguinhos usava.
É que acontece, você vai, sabe o que acontece, Sinara? Também o próprio, uma própria elite nordestina e uma parte da indústria cultural acabam difundindo esse tipo de imagem do Nordeste. Você vai naqueles restaurantes, eu não odeio, mas você, às vezes tem eventos e tal, aí vem aquele pessoal fazer shows no começo... Aí vem aqueles garçons servir, eles vêm com esses chapéus, entendeu? Como é tudo uma referência que acaba sendo vendida para o Sul e para o... Então, teria que, né, ter um recorte cultural aí, digamos, mais sofisticado, até para essas apresentações que vendem o Nordeste para fora. Mais um superchat, Dri.
Opa, olha só, tem o Will Nunes também. falando, nossa, como vocês estão encantados com essa ideia do Alckmin vice de Lula? Francamente, não. Alguém está encantado? É a chapa do sonho?
Pelo contrário.
Gente, eu
até, só para... O que eu tenho dito, assim, é preciso colocar o programa na mesa. E é preciso saber se esse setor da centro-direita, que iria compor com Lula agora, aceita esse programa que tem que ser, a meu ver, mais à esquerda. Não um programa de esquerda, mas mais à esquerda, porque um programa de esquerda não ganha eleição nesse momento no Brasil. Na minha opinião, pode ter gente que acha que não, que o Lula tem que colocar o Rui Costa Pimenta de vice. Ok, entendeu? Tem gente me defendendo aqui. Eu entendo, mas eu acho que esse programa... O Marcos Coimbra é o seguinte, quando o PT saiu com vice de esquerda, perdeu a eleição. É fato. Saiu com o Brizola, perdeu, saiu com o Mercadante, perdeu, saiu com o Bisol, perdeu, né? Perdeu eleições onde. E agora com a Manuela Dávila, com a Haddad, também perdeu. Uma chapa pura esquerda nunca ganhou eleições.
E não é a hora. Não é a hora.
Será?
Talvez mais para frente.
É.
Agora com Bolsonaro destruindo tudo, né, gente? A gente tem ainda hoje notícia: General Heleno mandando, liberando garimpo nas áreas mais preservadas. As áreas mais preservadas da Amazônia, né? Assim, então é destruição todo dia, é, ó, tem que, né? Preciso resgatar. E se, né? Então vamos com calma, que ninguém tá animadão aí com Alckmin. Olha só, Maria José.
E as enquetes como tá?
Peraí, deixa eu só ler a Maria José, que diz aqui: em Curitiba, Moro cobrou o ingresso de R$80 para o lançamento do seu livro. Nunca vi isso. Quem comprou o livro pagou 95. O livro custou 15. Tipo, você ou você pagava 95 e tinha o livro também, ou você pagava 80 só para entrar no lançamento. É tipo isso.
É balaio. Compre a palestra e ganha o livro.
Eles estão fazendo eventos controlados, né? Eles não querem passar esses vexames de ter gente lá vaiando e tal. Então, eles cobram ingresso, um valor... Ele está mirando na classe média alta, né, Sinaribri? É isso. E eu acho que eles estão corretos na estratégia. Eles estão ganhando primeiro esse eleitorado, é o eleitorado que ele tem mais penetração, para depois ir abrindo e ganhando o eleitorado de outras classes sociais. O marketing político ensina isso. É marketing político desde Jesus Cristo, né? Começar pela própria casa, né? Faz a pregação primeiro pela própria casa, dizia Jesus. E você tem que fazer essa mesma coisa no marketing.
A Rita Barbosa está perguntando aqui em que livro do Hobsbawm. O nome do livro é justamente isso, Bandidos. Ele tem essa tese de que os cangaceiros eram bandidos sociais, né? É interessante a tese dele, mas tem o outro lado, que é a violência brutal, né? Em relação às mulheres, sobretudo.
Olha só, a revista Fórum, há um tempinho atrás, fez uma série de reportagens sobre o cangaço no Brasil. O jornalista Henrique Rodrigues viajou por todas as cidades que do Lampião e tal, da região do Cangaço. E agora, recentemente, a gente fez um novo formato que a Fórum tem feito de conteúdo, que são os stories que você vê pelo celular. E eu vou colocar o link aqui, dá para ver pelo desktop também, mas são telinhas que resumem aí uma historinha, um conteúdo, e a gente tem feito bastante na área de cultura, com discos, e melhores, sim, que deu bastante acesso, que é as 16 melhores cantoras brasileiras de todos os tempos, tem várias, entrem lá, eu vou colocar aqui o link, e depois a gente conversa aqui, vocês contam para a gente o que vocês acharam, e tem esse do Cangaço no Brasil, que eu coloquei aqui no nosso chat. E tem mais comentário aqui da Nádia Amadeu. Rovai, tu achas que existe possibilidade de Moro se aliar ao Bozo no segundo turno contra Lula? Essa é uma pergunta interessante, hein?
Eles parecem ter tido uma briga irreconciliável. Mas eu acho que as bases de um, em sua maioria, vão apoiar o outro no segundo turno. Então, independente se o Lula, se o Bolsonaro ou o Moro vier da declaração de apoio de um para outro, as bases de direita, extrema-direita, que estarão numa ou noutra candidatura, migrarão, em sua maioria, para o outro candidato, porque a base não tem esse problema.
O que você acha, Sinara? Será que seria possível aí o Moro...
Eu quero saber, eu já até fiz essa pergunta. No caso do segundo turno entre Bolsonaro e Lula, onde para essa turma vai? Onde que essa turma vai? O Moro vai apoiar o Bolsonaro ou vai para Paris? A mídia vai apoiar o Lula ou vai dizer de novo que é uma escolha muito difícil? Eu não boto minha mão no fogo por nenhum dos dois. Para mim, hoje em dia, com esse apoio velado que eles têm dado ao governo Bolsonaro, que é verdade, né? Todas as iniciativas econômicas do governo Bolsonaro, eles apoiam, né? Eles dizem que são oposição ao Bolsonaro, mas na hora H, que é o que interessa no Congresso, eles votam sempre a favor do Bolsonaro. Então, assim, eu não espero nada dessa gente. O que eu sei é que eu não voto no Moro. Né? Eu não voto. Tudo tem limite. Eu já falei aqui várias vezes que eu voto em qualquer um contra o Bolsonaro. Mas eu digo para vocês, qualquer um menos Sérgio Moro. Porque, para mim, o Moro é uma versão engomadinha do Bolsonaro. Para mim, ele é um pangaré que estão tentando vender para o Brasil como se fosse um cavalo manga larga marchador. Eu acho o Moro pangarézaço. Então, assim, não acho que seria bom para o Brasil. Escrevi até um artigo com base em que esse cara é considerado preparado para ser presidente do Brasil, gente. Em 2002 falavam, o Lula é inexperiente, nunca governou. E o Moro? O Moro só teve uma passagem como juiz, do qual saiu condenado por suspeição, né? Vamos falar a verdade. O STF disse que o Moro trabalhou muito mal contra a corrupção, que é a grande luta dele. Ele fala, sou contra a corrupção. É o nosso único problema? E o Moro trabalhou bem nesse aspecto? Não trabalhou, ele foi condenado como um mau juiz. Ele foi condenado como uma pessoa incompetente no que ele diz ser a sua especialidade, certo? Ele perseguiu um opositor ao arrepio da lei, se mostrou parcial, o que vai contra a profissão dele. E depois, durante 1 ano e 3 meses que ele ficou à frente do Ministério da Justiça, o que ele fez de importante? Desafio alguém a me dizer. Então, assim, não entendo por que o Moro está sendo habilitado a ser presidente do Brasil. Com base em quê? Estofo intelectual não é. Não é. Estofo intelectual não é. O cara não sabe nem falar cônjuge. Pelo amor de Deus. Então, assim, eles estão colocando...
Mas ele leu muitas biografias.
É. Não leu.
Ele, inclusive, não lembro.
Livro. Pelo amor de Deus. Eu não entendo, entendeu? Por que que esse cara... A mídia quer convencer as pessoas que esse cara é o melhor para o Brasil. Com base em quê? Com base em quê?
Lula. É só por isso.
Um dos principais competidores já provou que é um presidente medíocre, incompetente, bizarro, né? Porque o Bolsonaro é bizarro. E o outro provou que é competente, governa bem, saiu com quase 90% de aprovação. Desculpa, mas quem é o mais preparado para governar o Brasil? Vamos fazer disputa entre o mais preparado. Uai, o Lula ganha de todos. Ganha de todos, inclusive na experiência. Governou o Brasil 8 anos e o povo foi muito feliz naquele período.
Comia picanha, né? O Lula saiu com 86% de aprovação. E olha só, o nosso otimista aqui chegou, José Prudente de Almeida Filho. O juiz ladrão vazará, será eleito em 2018.
Seria
eleito. A melhor terceira via hoje seria o Ciro, que não terá legenda do PDT. Portanto, Lula ganha no primeiro turno e a federação faz 313 deputados. Beijo, coxa linda. É isso aí. José Prudente também aí é otimista mais uma vez aqui no nosso chat. E eu queria trazer para vocês uma...
Não, tem mais, Cris.
Ah, tem mais? Espera aí que eu não vi.
O que era aquele vídeo da mulher do Bolsonaro, gente?
Eu tenho aqui o vídeo que viralizou no final de semana.
Nojo. Teve um amigo meu que disse assim, eu tava comendo, quase que eu vomitei quando eu vi aquilo.
Tem, ó, Cadu Lacerda. Moro é mais controlável que o Bozo, eis o porquê. Será? O Moro... Não sei, hein?
Tem mais do Cadu.
E o Enio Barroso, Lula vai enfrentar um jumento ou um pangaré?
Pangaré. Pangarezão. Pangarezaço.
Mais do Cadu. Deixa eu ver aqui, tem mais do Cadu. Breno Altman comentou que o vice ideal para Lula não deve ser um nome assustador para os golpistas. alguém que desestimule o impeachment. O que acham?
A questão é achar esse nome, né? O Breno tem se colocado contra o nome do Alckmin. Ele, o Walter Pomar, o pessoal mais da esquerda do PT, acho que o próprio Rui Falcão, né? E a questão é, precisa achar um nome, né, que seja, agregue mais e que o Lula também se sinta à vontade e que a gente possa fazer uma composição com um partido grande, né, que dê sustentação a esse governo. Essa é a questão. Ninguém defende a persona. Né? Poderia ser o Flávio Dino, seria lindo. Agora, o problema é, Flávio Dino, vice do Lula, traz quantos votos? Né? Eu acho que traz muito pouco. Talvez entrar, né, com todo respeito e carinho, quase nada, a despeito de ser uma grande liderança popular, um governador importante de um estado simbólico.
A gente falando aqui do Requião.
Pois é, cara, um vice do sul do país, um estado refratário. Será que... Bom, enfim... É isso, tem que ir colocando os nomes na mesa.
E Cadu Lacerda, controlável pelo PIG, gente, pelo PIG e pela elite, né?
É pela elite.
É isso aí. E olha só, o vídeo que viralizou nesse final de semana, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, todo mundo colocando um emoji aí que representa esse vídeo, que a gente tem que passar aqui para a gente, né, lembrar, olha só, a comemoração do novo ministro, que vai estar aí 26 anos no Supremo Tribunal Federal.
Olha, eu confesso para vocês que eu tinha uma certa pena da Michelle por ser casada com Bolsonaro, mas acabou. Esse vídeo fez eu perder toda a pena que eu poderia ter por ela, sei lá, ser uma menina boba daqui da periferia de Brasília que casou com esse monstro. Mas esse vídeo me fez ver claramente que ela é feita do mesmo material que Bolsonaro e Damares. Então, canta para subir, Fia.
Eu estava olhando, eu já vi umas 10 vezes esse vídeo, e estava tentando olhar os detalhes, em vez de pegar a cena principal, dessa vez eu fiquei olhando o entorno, né? E você vê os caras com a cabeça baixada, orando, você vê do lado o menino se aproximando. Então, assim, quando eu vejo essas manifestações do Espírito Santo nas igrejas pentecostais, você vê que tem sempre, para mim parece, tem um ator, né, ali tirando o demônio, um cara cai no chão, outro empurra, o cara não sei o quê, se desmonta. Parece que tem uma encenação e tem algumas pessoas que vão lá e acreditam, têm fé, vem aquilo. Esses caras seriam os atores, eles são aqueles que ganham dinheiro com isso, porque são pastores, mas todos incorporaram a interpretação, parece, de um jeito tal... que agora virou, naturalizou isso na sua vida. E eles fazem acreditando. Parece que ela está pulando ali, Deus das promessas e tal. Ela está mesmo, porque ela foi ensaiado isso. Não é possível. Mas que alguém...
Claro. Eles querem mostrar, a mensagem que eles querem transmitir aos evangélicos é que agora eles têm um representante no Supremo que foi colocado lá pelo Bolsonaro. É essa a mensagem. Olha só como o Bolsonaro está fazendo o que o Bolsonaro está fazendo pelos evangélicos. Eu, sinceramente, desde já faz tempo, vocês sabem disso, eu defendo que só tem uma maneira para enfrentar esses vendilhões do templo, que é reagindo com uma igreja progressista e pastores progressistas. A gente tem que ir para o embate teológico com essa galera, senão a gente não vai conseguir convencer as pessoas. Dizer, sei lá, fundar uma igreja progressista evangélica, alguma coisa a gente tem que fazer dentro do campo deles, porque não adianta ser só na política, não. Eu fico impressionada, né? Sei se vocês chegaram a assistir a entrevista com o Pedro Estevão Serrano sexta-feira, recomendo às pessoas que estão nos assistindo a irem lá aqui no canal da Fórum, dar uma olhada na entrevista do Pedro Estevão Serrano. E ele conta, ele fala assim, nossa, a gente não se preocupou em colocar, a gente, quer dizer, o PT, não se preocupou em colocar no Supremo pessoas que de fato se identificassem com as causas sociais. Esse devia ser o foco das indicações para o Supremo. Em vez disso, não. Republicanismo e tal, formação jurídica, né? Foi isso que era o norte. E ele contou que sugeriu um dia o Nilo Batista, cara. O Nilo Batista, que foi vice do Brizola, e gente dentro do Planalto falou assim, não, muito esquerdista. É muita inocência, né, não, vai? É muita inocência. Gente, ah, Nilo Batista preparadíssimo, super preparado, um cara comprometido com os movimentos sociais desde os anos 80. Por que não botaram o Nilo Batista dentro do Supremo? Não dá para entender. Sinceramente.
Pois é. Olha só, e olha aqui como não. O André Mendonça, ele até tentou na sabatina fazer um discurso ali de não, no
mentiroso.
Temos a Constituição, na vida, a Bíblia, tal, não sei o quê. Só que depois que ele foi eleito, depois que esse escolhido, né? Não sei, não é eleito, né? Ele foi sabatinado lá, e ele compartilhou uma. Olha a postagem que ele compartilhou nas suas redes sociais depois que o vídeo da Michelle, que a gente acabou de assistir, viralizou. Olha só, ele compartilhou essa postagem do Coronel Alberto Feitosa dizendo: chora, esquerda, vai ter Michelle comemorando, sim. Olha só, ele já é o ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele acha assim, tudo bem compartilhar uma publicação assim, chora esquerda. Ele é aí um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que vocês acham disso?
Eu espero que no próximo congresso que a gente consiga ter muita gente progressista lá dentro e a gente cause o impeachment do André Mendonça. É isso que eu quero.
Infelizmente não é fácil o impeachment de ministros, né? Porque tem esse Senado, foram 2/3 renovados quando o Bolsonaro se elegeu. Então, você tem uma base conservadora de senadores imensa e vai renovar 1/3 só. Mas esse seria o melhor caminho mesmo que a Sinara está falando. Era empichar, porque ele vai dar trabalho. Esse cara é orgânico.
Ele é ridículo. Ele é uma pessoa ridícula. Ele é um puxa-saco do Bolsonaro dentro do Supremo, né? Porque o Cássio Nunes Marques mostrou que ele não é puxa-saco do Bolsonaro, né? Ele pode até ter suas posturas conservadoras, mas ele tem alguma independência. Ou não teria votado a favor da devolução dos bens do Lula, né? Coisa que eu acho que o André Mendonça não vai fazer. Não vai fazer.
Pois é, ele que colocou a Lei de Segurança Nacional contra, né, opositores do presidente Jair Bolsonaro, né? Apesar de dizer, não, imagina, não fiz isso, né? A gente.
Mas você vê como as coisas caminham no Brasil, né? Eu estava lembrando, eu ia fazer um tweet, mas eu acho que merece mais que um tweet, isso, acho que merece um artigo. Em 2008, há quantos anos? 2008 para agora? 13 anos, o Supremo aprovou o uso de células tronco embrionárias para fazer pesquisa. E o ministro Aires Brito fez um importante discurso, ele era relator, em defesa, dizendo quando começa a vida. Quando começa a vida. Você vê como as coisas não caminham sem acaso, né? Desde lá, nessa época, houve muito ataque ao Supremo, muito ataque, né? Depois teve aquela história dos bebês anencéfalos também, que poderiam ser abortados, e eles começaram a se mexer lá dentro a partir dessas decisões. E olha a ladeira abaixo que a gente chegou. Hoje a gente chegou ao ponto de ter um cara terrivelmente evangélico dentro do Supremo. O que eles queriam na época, para reverter a história do aborto de anencéfalos, era proibir o aborto em qualquer circunstância. Isso ainda está rolando lá no Congresso. Esse é um projeto deles que ainda está rolando. Só que agora eles têm um ministro que pensa igual a eles lá dentro. Lá dentro. Então, assim, parece que as coisas que estão acontecendo no Brasil são parte de uma conjuntura mundial. Essa é que eu tenho a impressão, né? Esses dias eu estava falando, Rovaidri, do meu cansaço. Não sei se vocês estão sentindo isso, um cansaço, uma exaustão. E hoje eu vi um artigo no Guardian falando que as pessoas lá também estão sentindo a mesma coisa. Todo mundo sentindo uma exaustão, um cansaço. Então, assim, tem a ver com a pandemia, né? Tem a ver com a pandemia, mas também tem a ver com como o mundo está. O que aconteceu em Luxemburgo nesse final de semana? Nossa. Uma violência de pessoas enlouquecidas anti-vacina. Estamos vivendo um mau momento no mundo, né? A roda da fortuna girou e a gente está assim, num momento de baixa, assim, bem similar ao que se vivia antes da guerra em 39. Bem similar.
Parece que as pessoas nessa extrema-direita aí, ela perdeu a vergonha de dizer coisas absurdas, né? Que não fazem o menor sentido, tipo, a terra é plana, né? Sou contra refugiados, contra homossexuais. Eles só começaram a falar essas coisas e começou a se espalhar e não causou mais indignação, né? Então, a pessoa não acredita na ciência, ela sofre uma manipulação ali tão grande que ela vai lá protestar contra a vacina que salva vidas, né? É uma coisa assim, realmente, é um momento muito... E agora a gente tem eleição e vai tudo piorar, porque as fake news vão começar a rodar os WhatsApps, e aqui no Brasil a gente já teve em 2018 mamadeira de piroca e tudo aquilo que a gente viu, e nesse final de semana a gente teve mais uma fake news contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, que teve que colocar uma foto para dizer que não, ela não estava internada no hospital com embolia pulmonar. Olha só o tweet que a ex-presidenta Dilma, aliás, pedalando muito bem, disse: eu e a minha embolia pulmonar agora pela manhã em Porto Alegre.
E o pior é que dessa vez a fake news partiu da chamada grande imprensa, né? Porque foram jornalistas gaúchos que estavam espalhando essa história da embolia da Dilma. Não foi o Bolsonaro, não.
Uma boa parte das fake news surgem dos veículos tradicionais, né? Eles fazem todo esse discurso de limpinhos, de, né, mídia profissional e tal, mas vivem soltando especulações, coisas que são desgarradas da realidade, matéria sem fonte aberta. E tudo bem que é possível fazer no jornalismo, né? Mas quando você, de fato, não inventa. E, às vezes, você vê que é puramente inventado.
Principalmente as matérias que falam assim, Lula prometeu a não sei o quê, não acreditem. Rovai, você tem facilidade de ligar para o Lula e ele atender?
Claro que não.
Como é que esse pessoal da mídia comercial que o Lula detesta teria essa facilidade, gente? Isso é puro ouvir falar, chute.
Eles invadem os sonhos do Lula, eles sonham junto com o Lula, é uma coisa maravilhosa, a telepatia alcançou um... E assim, alguém sempre tem gaiato, Sinara, para dizer que o Lula está dizendo o quê? Então... Quando o cara fala isso para mim, eu vou lá, bato, checo. Aí, em geral, os caras mais próximos falam: isso é bobagem. Não falou, não disse isso. O que ele está dizendo é aquilo. Aí você já... Essa história do Alckmin eu sabia que era real. Tanto que há 6 meses eu fiz um vídeo. 6 meses eu falei, ó, esquentou, essa chapa esquentou. Lá atrás, por quê? Porque eu falei com Inon, com Haddad aqui, a Adri se lembra, a entrevista que a gente fez, e o Haddad... deu todos os indícios que a conversa estava andando e falei com a Gleisi Aquignon, e ela não disse não. Aí é outro papo, e o pessoal diz, olha, está rodando. E aí você vê que está rodando mesmo, porque senão a Gleisi viria aqui e falar, não tem essa história. Ah, conheço a Gleisi. Né? E o Haddad não alimentaria. E essa chapa, há 6 meses, vem se conversando, é fato.
Olha só, tem superchat do Rai Lula. No evento da doida, faltou um intérprete de livros.
Ah, da doida, agora que eu entendi. É. Coitado das doidas.
É, coitado. Robô, retrô, todo mundo faz silêncio para ouvir o transe místico religioso dela.
Pois fala é. Numa língua estranha, né?
É
a língua dos anjos.
Eric Figueiredo, ela falou a língua dos elfos.
É o Espírito Santo, Sinara, na tradição pentecostal, é isso. Não vou aqui também, deve ter pentecostal nos assistindo, tem a sua fé, enfim, é isso. A questão que me pareceu curiosa ali é que, de repente, parece que o Espírito Santo baixou em todo mundo na mesma hora. Ela cantava, mas todo mundo orando e tal. Enfim.
Olha só, Márcia Siman, Ciro com sua agressividade tóxica.
Concordo.
Ou todas as pontes, é. E tem o Marcílio Godoy, Brasil, fundamentalismo talibã. É muito, muito preocupante. Né?
Falando em evangélicos, eu fui olhar o vídeo do Lula's Evangélicos, né, aqui da Ford. Já está com 331 mil visualizações. Veja, quer dizer, eu imagino que uma boa parte do público que está assistindo é evangélico. E quer ouvir o Lula falar para a sua base, o seu segmento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para... Eu sempre falo isso, até porque eu sempre também repito, fui evangélico numa parte da minha adolescência, tive uma relação muito próxima depois com muitas pessoas que continuaram, e eu acho que não é... a gente não deve nem ter uma relação de preconceito com as religiões afro-brasileiras, nem com a religião católica, nem com a religião evangélica, são manifestações de fé que precisam ser respeitadas e a gente precisa combater a indústria, né, dos mercenários da fé que existem em várias...
Exatamente. E o Estado é laico, né? Cada um tem que ter a liberdade para ter a sua religião, mas no Supremo ele tem que ser levado à Constituição, né? O Enio Barroso Filho, ela pulava que só uma guariba, diria já. E olha só, gente, a gente está aqui, tem mais um aqui do José Prudente. O Geraldinho, esse picolé de chuchu, é o melhor nome para vice de Lula. Caiu do céu, vai ajudar bastante. Primeiro turno garantido e 313 deputados na federação. É isso aí, José Prudente.
Essa federação tem o que falar, viu, Sinara? Não sei se...
Mas vai ter oposição ao Alckmin dentro do PT. Aliás, eu estava entrevistando há pouco. Depois eu vou publicar no site, também vai sair na revista, no site da revista Fórum, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, que não está nem um pouco animado com a Alckmin na vice, nem um pouco, viu? Ele está mesmo exigindo, lembrando coisas do passado. Vai ser difícil dentro do próprio partido, eu acho.
Não vai ser. Agora, parece que o que vai ser mais difícil ainda é a federação. Tem muita resistência no PT para fazer uma federação com PSB, PCdoB e até PSOL. Eu não sabia que era tão grande. Nesse final de semana, conversei com algumas pessoas, me mandaram cartas, tal. Tem um movimento interno no PT contra a federação. E os deputados têm caminhado no sentido de defendê-la, mas na militância, na base, é uma resistência, porque isso amarraria o PT por 4 anos, pelo menos, né? E tem gente que acha que aí o PT não vai mais para a esquerda mesmo, vai para a direita, porque Brareba, enfim, tem toda uma linha de raciocínio.
A gente tem aqui um último vídeo que é o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, que é senador licenciado. Ele foi inaugurar uma UBS inacabada, não está nem pronta, gente, na comunidade quilombola de Potes, município de São João da Varjota, no sertão do Piauí, que é seu estado natal, por onde ele foi eleito, mas ele teve aí uma recepção não muito calorosa pelos moradores, e foi escrachado no seu próprio estado. Vamos assistir aqui.
Vamos lá,
Olha só,
o tá bravo, hein?
Exatamente, não dá mais, né, gente, para inaugurar obra inacabada, fazer a população de trouxa, né, em tempos de redes sociais, não dá, né?
Nada a ver. Nada a ver, né? Agora, eu sinceramente, vendo todos esses escrachos, eu sinto um pouco de medo como será essa campanha, viu? Porque não, se está acontecendo com eles, vai acontecer com Lula também. Então, para a gente é engraçado ver agora, mas depois não vai ser mais, né?
Você sabe que eu, desde que começaram os escrachos, eu sempre me posicionei de maneira muito reticente, né? Começou com um médico japonês lá que morava em Pinheiros, que tinha
Shibata.
O Shibata, que tinha feito laudos na ditadura militar. Então, na casa dele, ninguém sabia que ele morava ali, eu lembro que uma casa na Vila Madalena. Aí eu falei, xiii, isso não vai dar bom. Isso só vai acabar...
Voltando. E o Joaquim Barbosa, que fizeram escracho com ele num bar? Num bar, no Beirute, aqui em Brasília. O cara estava lá, começaram a gritar coisa para ele. Eu não concordo com essas coisas. Não,
o Guido Mantega no hospital, com a esposa doente.
Entendeu? Então, assim, eu não concordo com essas coisas. Não sei onde é que isso vai dar, não. Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de temor. Quando eu
agora
vejo...
é do jogo, né? Vai ser.
É do jogo.
Chegando ao fim, né, Pri?
Isso, e o Eric Figueiredo diz: a importância do Alckmin como vice é o apoio da Alstom Siemens. bem lembrado. E aqui o resultado da nossa enquete, que ó, vou encerrar, hein? Qual é o melhor nome para vice do Lula? Alckmin. 32%, Ciro, 11%, Luísa Trajano, 31%, outro nome, 26%, ou seja, Alckmin ganhou
a disputa, vale matéria na fórum, né?
Empate técnico, né, com a Luísa Trajano.
Empate
técnico, dentro da margem
foram
de erro,
1.517
né?
Votos, vou passar para a redação.
Eu vou encerrar, então, agora, 1.522 já. Deixa eu fazer aqui.
O... Alckmin ganha por um ponto, né?
Aqui eu vou mandar aqui o print da nossa enquete, então, de hoje, aqui na TV Fórum. Sinara, tem já alguém confirmado no programa?
Sim, olha, eu vou dizer para vocês que está fechado, mas... Infelizmente, a gente nunca pode garantir até sexta, mas fechei com duas pessoas interessantíssimas. A primeira delas, na parte política, mas também cultural, é a Alessi Brandão, a deputada.
Olha,
Alessi
que
Brandão,
legal!
Que vale por dois, né? Ela é a síntese do programão, porque ela é política e cultura ao mesmo tempo. E na parte cultural propriamente dita, finalmente confirmei com o João Donato esse ídolo brasileiro, assim, o sobrevivente, eu acho que é o único, né, da época da Bossa Nova, que vai falar e também vai tocar pra gente.
Olha,
vamos ver se vai dar certo dessa vez.
Bom, ó, programão da Sinara, programão da Fórum, sextas-feiras às 17 horas, e a gente vai então encerrando por aqui o Fórumzinho de hoje, agradecer muitíssimo a nossa querida Sinara, socialista morena, as nossas segundonas aqui, agradecer você que está aqui conosco, aqui no nosso chat, aqui acompanhando, se você está vendo depois, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, deixar seu comentário, é isso, né, Rubai?
É isso, ficamos por aqui, voltamos amanhã.
Peraí, deixa eu só falar aqui, o Paulo Sérgio está falando, se fosse o Ciro, viraria matéria? Claro, gente!
Claro!
Que viraria matéria, pelo amor de Deus!
Fazer uma enquete, vamos pôr essa enquete, transformar em matéria. Tem, querendo ou não, uma base de 1.500 pessoas, uma base de uma bolha mais de esquerda.
Sim.
Foi, é um significado, tem significado. Veja o nível de rejeição que o Ciro tem hoje dessa base, que é deixar claro, o cara ficou em terceiro distante.
É verdade.
Né? Então, assim, ela, simbolicamente, ela representa muita coisa.
É isso aí, galera. Uma
Beijo.
Ótima tarde, ótima semana. Beijos.
Beijão, tchau!